A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje nós temos a grata satisfação, gratíssima, aliás, de receber a minha colega de trabalho, a professora doutora Sônia Maria Moraes Chada, ligada ao Departamento de Música da Universidade e atualmente na coordenação do mestrado acadêmico em artes. Ela tem um projeto que nos interessa muitíssimo, intitulado Práticas Musicais no Pará. Professora, para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e sobre quem é Sônia Chada, como é que ela chegou à universidade.
Eu cheguei na universidade aos 6 anos de idade. Eu fui aluna da escola de música, ainda serviço de atividades musicais. Aí comecei estudando piano, depois passei para o oboé, que é o meu instrumento. Toquei na orquestra jovem da Universidade Federal do Pará, na orquestra profissional da universidade. Integrei também o madrigal da universidade. Fiquei mais ou menos até os 17 anos como aluna do curso da escola de música. E depois, através de um convênio da Universidade Federal do Pará com a Universidade de Brasília, eu fiz a minha graduação em oboé e licenciatura em música. E depois voltei como professora da universidade. Aí eu fiquei trabalhando aqui durante uns 9 anos e depois fui para fazer um mestrado em etnomusicologia na Universidade Federal da Bahia. Depois de uma proposta de trabalhar na Universidade Federal da Bahia, então eu pedi demissão da Universidade Federal do Pará, fui para a Universidade Federal da Bahia, comecei a atuar como professora, concluí o mestrado, fiz um doutorado também na Universidade Federal da Bahia, voltei para a Universidade Federal do Pará, redistribuída em 2010. E estou trabalhando desde 2010 no curso, na licenciatura em música da universidade e no curso de pós-graduação em artes.
O boé é um instrumento raro, é um instrumento nobre. Fale um pouquinho sobre as especificidades desse instrumento musical.
O oboé, ele é um instrumento de sopro, que não tem assim tantas pessoas tocando esse instrumento. Ele é considerado assim um instrumento mais de orquestra, ele faz parte da família das madeiras da orquestra. A gente não vê ele com certa frequência na música popular. Com ele, eu participei de várias orquestras aqui no Pará, na UNB, na Universidade da Bahia, como instrumentista, mas eu sempre também consegui fazer essa ponte do oboé na música popular. Então, sempre tive grupos que a gente tocava, principalmente repertório de música popular brasileira.
Qual é o repertório tradicional que é feito especificamente para um instrumento como o oboé? Existe, claro, uma literatura musical específica. Fale um pouquinho sobre isso.
Existe uma literatura específica, né, para oboístas, para concertistas, assim, com um grande material, porque ele é um instrumento bem antigo. Então, uma literatura da época barroca, assim, muito grande, concertos de Marcello e vários concertos de Vivaldi para oboé. E alguns outros concertos também nos vários outros períodos da história da música.
Que começa lá no barroco e vem até a contemporaneidade. Sim. Muito bem, na sua apresentação a senhora falou sobre etnomusicologia. Aí nós temos a junção de dois radicais, etno e musicologia. Discorra explicitando a que é que cada um desses radicais se refere.
A etnomusicologia, ela surge a partir de uma proposta de Guido Adler, no final do século XIX, em que, em um artigo publicado no final do século XIX, ele propõe uma divisão da musicologia para estudo, em musicologia histórica e musicologia sistemática. Então, dentro desse campo da musicologia sistemática, ele propõe um campo de estudo que ele chama de musicologia comparada. Isso porque, dentro do contexto em que vivia Adler, era aquela época de conquistas em que a Europa estava conquistando o resto do continente. Então, entre outras coisas, eles traziam... Também foi a época da invenção do fonógrafo. Então, isso permitia a gravação de música, do som. Então, entre outras coisas, eles traziam instrumentos musicais e gravações de músicas de outras culturas. E isso ficavam arquivadas nos museus. Então, o que fazer com esse material? Então, era nesse caminho que ele estava propondo esse estudo através do que ele estava chamando de musicologia comparada, que se propunha a estudar a música do outro. Nesse primeiro momento, essa musicologia comparada, ela se preocupava em estudar o que se chamava na época de música primitiva. Então, era a Europa olhando para a África, olhando para as outras culturas. Num segundo momento, essa etnomusicologia, ela se propõe também a estudar a música de povos como o Japão, a China, que seriam culturas que têm uma teoria musical, mas que eram estranhas. E numa terceira fase, essa etnomusicologia, ela já amplia esse seu estudo para as músicas folclóricas. E hoje a gente pode dizer que a etnomusicologia, ela se propõe a estudar qualquer música viva, estudar a música relacionada à sociedade e à cultura na qual ela se insere. A etnomusicologia, ela foi aos poucos se estruturando. E com o passar do tempo, mais ou menos em 1950, a partir de uma publicação de Jaap Kunst sobre etnomusicologia, aí se resolve mudar o nome de musicologia comparada para etnomusicologia, por se acreditar que essa área ela não fazia nem mais nem menos comparação que as outras áreas. A Sociedade Americana de Etnomusicologia só foi criada em 1950, E no Brasil, o primeiro etnomusicólogo que a gente considera com essa formação, ele só conclui o seu doutorado em 1981, ainda na Universidade da Califórnia. O primeiro mestrado em etnomusicologia, ele aparece na Universidade da Bahia em 1990, e o primeiro doutorado é também na Universidade da Bahia em 1997.
Da qual a senhora faz parte.
Isso. Aí, esse professor, o professor Manuel Veiga, que é o primeiro etnomusicólogo formado ainda na Universidade da Califórnia, ele só forma um doutor em etnomusicologia em 2001, 20 anos depois da obtenção do seu título de doutorado em etnomusicologia. No Brasil, a Associação Brasileira de Etnomusicologia, ela só foi fundada em 2001. E a partir de toda essa história, ela vem se difundindo para todo o resto do Brasil.
A etnomusicologia, que tem uma visão diferenciada em relação às tradições musicais e às manifestações mais contemporâneas, assim como na arte não há hierarquias, a etnomusicologia também suprime, abole essas formas. Como é que a senhora vê isso? Explicite isso para nós.
Eu acho que o primeiro requisito, assim, para você ser um etnomusicólogo é você não fazer juízo de valor. Então, o pensamento da etnomusicologia é que ela está estudando música dentro de um contexto, dentro de uma sociedade. Ela acredita que só assim ela pode entender música, porque ela acha que música ela não reflete nada mais do que já está presente na cultura e na sociedade. Então, um etnomusicólogo ele não está preocupado em fazer juízo de valor se uma música é melhor do que a outra. Ele se propõe a estudar essa música porque essa música é importante para aquele contexto que a produz.
Quer dizer, é uma visão antropológica, sociológica, histórica, contemporânea da música.
Sim, a etnomusicologia, ela nasce justamente dessa junção da antropologia com a musicologia. ela é, como eu falei ainda agora, ela surge como essa musicologia comparada, com uma subdivisão da musicologia sistemática. Mas ela se apoia também em todo o desenvolvimento da antropologia do estudo. No final das contas, eu acho que a etnomusicologia, ela está querendo entender o homem através da música que ele produz.
Voltando um pouquinho, professora, fale um pouquinho sobre a sua pesquisa de mestrado, que foi uma pesquisa fundamental para a sua formação como acadêmica.
Tanto no mestrado quanto no doutorado, a minha pesquisa foi sobre a música do candomblé de caboclo. Então, no mestrado, eu estava interessada a entender as relações da música com as entidades, a função da música, que tipo de toque, como é que eles se relacionavam com as características de cada entidade. No doutorado, eu continuei ainda com o candomblé de caboclo, mas eu estava interessada no processo de criação musical. Não como as pessoas compõem, porque só a etnomusicologia sozinha não poderia dar conta desse universo, né? Porque eu não posso entender o que é que está dentro da cabeça das pessoas para criarem música, com as ferramentas que eu tenho da etnomusicologia. Mas pensando criação, em que fatores fazem com que música seja gerada num determinado contexto, neste caso, dentro do contexto do candomblé de caboclo.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo. Continue conectado. Nós voltamos já já. Este é o nosso programa Universidade Multicamp da Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios, um estúdio improvisado, eu tenho a satisfação de conversar com a minha amiga, professora doutora Sônia Maria Moraes Chada, a nossa Sônia Chada, que tem um projeto de pesquisa intitulado Práticas Musicais no Pará. Professora, retomando o nosso bate-papo, fale um pouquinho da sua pesquisa, aliás, interessantíssima, sobre brega e tecnobrega desenvolvida no seu pós-doutorado.
Esse projeto Tecnobrega é processos de criação e difusão da música eletrônica no Pará. Ele é um subprojeto do projeto Práticas Musicais no Pará. Eu costumo pensar nesse projeto Práticas Musicais no Pará como um projeto guarda-chuva que abriga vários projetos que eu desenvolvo, que eu oriento e várias ações que eu tenho desenvolvido no âmbito da graduação e da pós-graduação. O projeto de Tecnobrega, ele foi desenvolvido, é um projeto que foi aceito para o pós-doutorado no programa de antropologia da UFPA, sob a supervisão do professor Antônio Maurício Costa. Então, ele consistiu em analisar esse repertório do Tecnobrega, considerando a sua difusão e produção de música. Então, esse projeto, ele teve alguns resultados, porque a gente já tem uma publicação considerável sobre o Tecnobrega, mas me parece que tem muito poucos trabalhos sobre a música no Tecnobrega. Então, por exemplo, a gente pôde constatar que dentro desse repertório, a gente tem uma batida base que está presente em toda a música. Então, por exemplo, uma música para ser tecnobrega, ele tem que ter uma batida base que é mais ou menos ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta, que está presente em todos os tecnobrega, e essa música ela é construída em cima dessa batida base. Para ser tecnobrega tem que ter essa batida e tem que ter a manipulação de sons eletronicamente. Então, essa música ela tem uma característica, que são bem interessantes e que só são possíveis pela utilização de programas que são utilizados no computador, como o Fruit Loops, por exemplo, que é, por exemplo, a quantização. A música ela sempre cai no tempo exato da música, né? a correção de quase 100% da afinação das vozes, que cria um efeito robotizado da voz, a compressão das vozes. Então as vozes elas são comprimidas, gerando uma dinâmica igual para todas as vozes, tanto as humanas quanto as dos instrumentos. E esse efeito ele produz uma música que é mais robotizada, que é dentro do contexto dessa produção de música eletrônica, onde está situado o Tecnobrega.
A universidade elege os seus cânones. Então, o Tecnobrega chega com muita, vamos dizer assim, desconfiança no repertório musical da universidade. Como é que a senhora vê essa tríade? Cânone, universidade, preconceito em relação ao brega e, por extensão, ao Tecnobrega.
Essa questão é muito discutida, né? Por exemplo, a gente está num momento que o Tecnomelody foi já reconhecido como música pelos órgãos, né, estaduais, como patrimônio cultural do Pará. E esse debate ele foi iniciado desde 2008 com o projeto de lei do deputado estadual Carlos Bordalo, que visava defender o Tecnobrega frente a reproduções alienígenas, como no caso da banda baiana de Javu, que se apresentava naquela época como criadora do ritmo. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje a mídia veicula esse gênero como um gênero que é a cara musical do Pará. Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas dentro do estado que não se sentem representados por essa música. Então, como a gente falou anteriormente, a etnomusicologia ela não está preocupada em fazer juízo de valores entre essas músicas. Ela está tentando entender como é que essas músicas são produzidas, como elas se difundem e que valor ela tem para as pessoas que consomem esse tipo de música.
Falando de exemplos práticos, como é que a senhora vê um determinado tipo de música sendo processado numa determinada comunidade e sendo autossuficiente para os moradores que compõem esse conjunto habitacional de uma determinada região num determinado momento histórico?
Falando a partir da etnomusicologia, eu poderia entender isso como essa música ela é um reflexo do pensamento, da forma de ver o mundo dessas pessoas.
Fazendo uma pergunta capciosa, é claro que o músico que estuda, que é um musicista famoso, que toca em orquestra sinfônica, que se apresenta em teatros, que tem um repertório, né, vê com certa discriminação, com certa ojeriza determinadas manifestações musicais. Como é que se lida com isso na academia a partir da etnomusicologia? As pessoas vêm com uma certa expectativa. E quando se aborda isso, como é que é a reação do ensino-aprendizagem?
Com esse caminho de consolidação da etnomusicologia na universidade, a gente já está conseguindo mudar esse pensamento. Por exemplo, eu não tenho percebido mais nos meus alunos hoje ninguém perguntando o que é música. Tá? Então a gente não está mais interessado em saber o que é música. A gente já está num estágio que a gente tem consciência de que existem várias músicas e essas músicas são diferentes e que elas são importantes para as pessoas que praticam essa música. Então a gente está muito mais interessado em entender como é que essas diversas músicas se processam, se configuram dentro das culturas, o que elas representam para o homem que ela produz, como elas são processadas, difundidas e o que elas representam em cada cultura.
Falando agora especificamente sobre o seu projeto, como ele foi gestado, por onde ele passa e aonde ele pretende chegar, se é que vai chegar em algum lugar que uma pesquisa nunca termina?
Projeto Práticas Musicais no Pará.
Exato.
O projeto Práticas Musicais no Pará, eu defino esse projeto como um projeto guarda-chuva, que ele engloba vários outros subprojetos. Então, ele engloba projetos que eu tenho desenvolvido, como esse recente do Tecnobrega, um outro projeto que está em execução, que é um projeto de música e religião, que é sobre encomendação das almas em Oriximiná, que é uma manifestação de Oriximiná, vários subprojetos que eu oriento tanto no mestrado quanto na graduação em música, e várias ações que eu e a minha colega
de trabalho, a Lilian Barros, temos desenvolvido na extensão, a partir de um projeto que é subprojeto desse projeto grande, que é o Arte em Toda Parte, e ações também nas nossas disciplinas, Introdução à Etnomusicologia, Sociologia da Música e Cultura Afro-Brasileira no curso de Licenciatura em Música da UFPA e em Tópicos em Etnomusicologia no curso de Pós-Graduação da UFPA. O objetivo principal do projeto é investigar as práticas musicais existentes no Pará sobre a luz da etnomusicologia. A partir desse projeto, por exemplo, a gente pode trazer respostas como é gerado esse repertório musical, como é transmitido o corpo de conhecimento pertinente a essa música, como ela se desenvolve, como se relacionam com outros aspectos da cultura, como se relacionam os seus músicos com aqueles de outras áreas musicais, como são percebidos pelos outros, o que os diferenciam e qual a função da música.
Quem produz pressupõe um receptor, né? Como é que está esse casamento entre emissor e receptor em relação ao seu projeto? Já que a senhora tem perambulado por esse Pará imenso, fale de alguns exemplos práticos para nós.
Nós ainda conhecemos muito pouco sobre música produzida no Pará. Nós fazemos parte de um estado que é imenso e que a gente sabe ainda muito pouco sobre a música que é feita aqui no Pará. Então, o resultado dessas pesquisas, elas têm sido veiculadas em revistas da área da etnomusicologia, da música, em eventos, tá? E a gente está, no momento, tentando dar mais visibilidade para essa produção. Então, recentemente, foi inaugurado o Laboratório de Etnomusicologia, que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Música e Identidade na Amazônia, coordenado pela professora Lilian Barros, e o Grupo de Pesquisas sobre Música no Pará, que eu coordeno. Então, esses dois grupos se reuniram e criaram o Laboratório de Etnomusicologia. Então, a partir de vários trabalhos que a gente vem produzindo ao longo desses anos, então a gente tem arquivos, por exemplo, sobre música indígena, que foi o trabalho da Lília. Então, arquivos sonoros, audiovisuais, pesquisas já produzidas sobre música no Pará, que fazem parte do projeto Práticas Musicais no Pará. Documentos que eu estou chamando de uma biblioteca digital sobre artigos e a literatura da etnomusicologia. O trabalho que a Lília vem desenvolvendo junto ao Instituto Estadual Carlos Gomes, que é um acervo da memória do Instituto Estadual Carlos Gomes. Um projeto também recente da professora Lília, que é sobre arqueologia musical, desenvolvido junto com o Museu Emílio Gueldi. Então, a gente está no momento de organização desse material. O Laboratório de Etnomusicologia, ele está funcionando num espaço do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade, e a gente está no momento de organizar esse material para poder disponibilizar para o público interessado em conhecer sobre essas práticas musicais no Pará.
É claro que já há uma literatura a respeito dos seus projetos de pesquisa, de pessoas que trabalham na área. Quem é relevante nesse sentido, academicamente e artisticamente? Teóricos, músicos, produtores, etc.
Olha, se eu pensasse na literatura da etnomusicologia, por exemplo, os autores que têm nos guiado nesse caminho da fundamentação teórica da etnomusicologia, eu poderia dizer que os pais da etnomusicologia seriam Black, Nettle e Merriam. São autores americanos. A gente ainda tem uma grande dificuldade de encontrar textos didáticos sobre a disciplina em português. Então, ainda são autores americanos. Mas a partir da criação da Associação Brasileira de Etnomusicologia e da capacitação de docentes que atuam no Brasil, a gente já encontra uma produção assim, considerável de textos produzidos por brasileiros dentro da área. No Pará, a gente já tem também uma produção considerável sobre música paraense. Por exemplo, só para citar alguns desses trabalhos. Então, a gente tem a tese da professora Lilian sobre música no Alto Rio Negro.
Foi publicada?
Foi publicada, tá? A gente tem, por exemplo, o trabalho da professora Rosa Silva, que é da Escola de Música, sobre pássaros juninos e cordão de pássaros. Essa não foi publicada, foram publicados vários artigos sobre esse trabalho. A gente tem, por exemplo, o trabalho da professora Maria José Moraes, que também é da Escola de Música, sobre música urbana, dissertações de mestrado. A gente também tem várias produzidas aqui no PPG Artes, por exemplo, o trabalho da Kellen Alves, que foi sobre a música no Santo Daime. Então, a gente já tem uma produção considerável sobre música no Pará também.
Professora, foi um prazer ter conversado com a senhora. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista. 30 segundos para suas palavras finais.
Professor, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, né, de poder estar compartilhando o que a gente vem produzindo sobre etnomusicologia, sobre práticas musicais paraense na universidade. E eu espero que em breve a gente esteja com esse laboratório de etnomusicologia organizado e que ele possa ser um local que as pessoas interessadas em música no Pará, em práticas musicais no Pará, possam acessar para poder ajudar nas suas pesquisas e no conhecimento sobre essas manifestações paraenses.
Eu queria agradecer muito a presença da professora Sônia Achada, que nos explicitou acerca dos meandros da etnomusicologia, um campo de estudo ainda pouco conhecido em nosso estado. Queria agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada acadêmica. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Tem apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno, gravação e mixagem de João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição de Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sobre a supervisão da professora doutora Luciana Miranda. Obrigado e até o nosso próximo programa. Você pode nos conectar pela Rádio Web UFPA ou nos mandando um e-mail para radioweb@ufpa.br ou ainda pelo nosso Twitter, @radioweb_ufpa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.